Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um CDM Cast. E hoje eu tô aqui com o Vitor Lucas.
Hello, hello. É a primeira vez que eu sou anunciado primeiro. Que emoção.
Olha só, privilégios. E hoje é dia dela também, que está voltando, Bárbara.
Olá, muito bom estar de volta, sentindo minha falta.
E meio que o Fábio e o Borges estão também, mas eles estarão mudos por motivos diversos. Mas tem eu, Léo Medeiros, e hoje a gente vai falar do segundo cur da primeira temporada de Jujutsu Kaisen. Bom, para você que tá meio perdido, chegou agora no nosso podcast, só para você saber, a gente já fez um episódio sobre os 13 primeiros episódios dessa primeira temporada, que você pode conferir na descrição aí do Spotify ou de qualquer outra plataforma que você esteja. Então, não necessariamente você precisa ouvir para ouvir esse, mas se você quiser saber a nossa opinião sobre a primeira metade, confere esse programa lá.
E vê vários comentários muito bem feitos sobre cílios.
Grandes ciliólogos aqui no CDM Cast. Você vai ter uma aula.
Exato.
Mas, bicho, é impressionante o quanto que mudou a presença de Jujutsu no mercado japonês, assim, né? Mas no meio do anime e mangá, porque de lá pra cá as vendas de Jujutsu dispararam. E basicamente, ele teve um efeito Kimetsu. Já passou de sei lá quantas milhões de cópias em circulação vendidas. O Jujutsu tem sido sempre o primeiro mangá da revista lá da Jump, que é uma parada interessante, né? Porque significa que os editores estão dando bastante relevância pro mangá. Então, assim, Jujutsu tá em alta, hypadaço. Então, muita responsa falar dele aqui hoje.
Pois é, eu fico até pensando o que aconteceu com os japoneses, cara. Será que eles estavam com uma abstinência de shonenzão de porrada? Tipo, um bom, né? Porque os últimos anos estão meio merda. E Boku no Hero virou anime de treinamento.
É, pode ser, né? Boku no Hero não tava entregando o que a galera gostava. E acho que Jujutsu e Kimetsu são bem porra louca, são bem climáticos, assim, bem emocionantes. Com animes bem produzidos também, né? A galera acho que curtiu aí. Mas vamos lá, vamos falar então do trecho que contempla esse segundo cur, né, da primeira temporada. A segunda metade, que é o arco... Como é que é o nome dessa merda? Não é treinamento, né? É tipo um torneio.
Torneio do intercâmbio das escolas irmãs rivais.
Gente, é arco de torneio. É o arco lá dos Jogos Mágicos do Fairy Tail.
Isso.
É.
É um arco das escolas que não parecem escolas.
É.
A gente pode começar por aí também, inclusive. Por que Jujutsu tem escolas?
A gente tava conversando, eu e o Victor, sobre isso. De que não tem problema ter escolas. Ou ter um shonen de batalha sobre uma escola. Mas que em Jujutsu não faz muito sentido ter uma escola ali. Primeira vez que eu vi na temporada passada falando sobre escola, eu pensei que ia ser tipo um monastério, ou um lugar onde eles iam ler um pouco de teoria, treinar um pouco, e tipo, ia para as missões, um lugar para dormir, sabe? Também para ele ter. Aí, não, tipo, uma escola mesmo, eles têm uniformes, e tem um campeonato entre outras escolas. E eu achei isso meio esquisito. Não fez muito sentido com o resto de Jujutsu.
Eu acho, só que, tipo, tá faltando uma formação profissional aí de professor, mano. Porque, tipo, quem ensinou melhor nesse anime até agora foi o cara que é aluno. Que é o fortão lá que acha que o Itadura é melhor amigo dele, tá ligado?
Sim.
Gojo ensina de qualquer jeito, deixa o moleque apanhando lá enquanto vê filme e é isso aí.
É que a estrutura de escola, eu entendi que, tipo, ah, é pra mostrar a juventude, não sei o quê. Mas, tipo, a estrutura de escola e campeonato de escola não ficou muito alienígena dentro de Jujutsu, sabe?
É.
Eu achava que o nome escola era só, tipo, sei lá, é um nome que eles deram. Mas ia ser isso, entendeu? Ia passar pouco tempo lá de tela, ia ser mais... Sobre isso, deles saírem juntos e ficar desvendando os mistérios e lutando com as maldições e pegar os dedos da Sukuna.
Uhum.
Que nem no Yasha. Aliás, uma coisa que eu gosto e não gosto ao mesmo tempo é que muitas coisas dentro desse anime, desse mangá, dessa história, são muito parecidas, como se fossem vários pedacinhos de outras histórias de shonen. O caçar os dedos de Sukuna me lembra caçar os fragmentos da joia de Inuyasha. essa coisa de escola lembra um pouco Naruto também.
É meio o papo que a gente tinha tido antes, né? Tipo, o Jujutsu parece um peladão de coisas já conhecidas.
E, meu, todos os personagens, todos, assim, acho que só vão um ou dois, todos eles lembram algum outro personagem. Tipo, aquele que a gente não, que eu e o Victor a gente não gosta, que ele é todo remendado, o vilão lá.
Meu Deus, eu odeio aquele personagem.
Ele lembra aquele personagem Kurojitsuji, eu esqueci o nome dele agora, que ele tem cabelo vermelho, mas antes dele se mostrar que ele é, ele tem cabelo cinza.
É o Grell? Ou a Grell? Eu não sei se é trans.
É, ele tem cabelo cinza antes, porque ele tá se disfarçando. E, meu, ele é igualzinho, sabe? O Gojo é o Kakashi, ao contrário, porque ele da boca é o olho.
Muito Kakashi. Ele me lembra muito aqueles personagens que tem que ser cientista, meio louco, meio bizarro, um Orochimaru da vida. Só que ele só é chato mesmo. Eu acho ele insuportável.
Em Kurojitsu hoje funciona. Jujutsu mais ou menos.
Sabe o que ele parece?
Ah.
O Mahito parece o... Eu não lembro como é que é o nome do personagem exatamente, mas é um doutor maluco que tem no Soul Eater. Não sei se é Frankenstein o nome do cara.
Ah, eu sei. É verdade.
Eu acho que é Frankenstein mesmo. Nunca vi, mas acho que é o seu nome.
É bem essa vibe, assim.
Eu odeio Mahito. Nossa, eu odeio muito.
Eu fico feliz que esse lance de escola, pelo menos, apesar de ser meio randômico, ele não é igual ao Boku no Hero. Ele não limita o estilo narrativo do Jujutsu Kaisen. Isso é uma coisa boa.
Eu acho muito estranho, na real, que, tipo, é uma escolinha, mas não faz meio muito sentido, né? Porque, tipo, não explica o que eles aprendem na escola. Então, tipo, é só o Gojo chega pro Itadori e fala, Itadori, eu vou te treinar agora. Mas, tipo, tem alunos, tem turmas.
São só as partes legais da escola, que são os campeonatos, você faz uma cartinha do Dia dos Pais pro seu pai.
É, só isso. É o Harry Potter só tendo quadribol.
É
o professor freelancer, né, cara? Dá aula quando quer.
É porque, assim, eu entendi. Ele queria, tipo, fazer um compiladão e falar, vou apresentar os poderes e os personagens secundários aqui pra não ter que fazer isso depois. Aí ele fez esse negócio da escola e fez um puta compiladão. Só que ficou muito esquisito. E aí ele meteu uns flashbacks no meio. E, tipo, eu ainda não me importo o suficiente com esse personagem pra saber o passado dele, sabe? E outra coisa, não necessariamente é importante saber o passado de um personagem pra você, tipo, gostar dele. Ou pra ele ser importante pra trama ou interessante. Tem que começar a parar de usar esses flashbacks pra sempre. Usa de vez em quando umas coisas importantes. Não tem que ficar usando o tempo todo. Enche o saco. Naruto me deixou traumatizado.
Total, assim, porque flashback, querendo ou não, assim, é um recurso prático e tal, é um recurso que funciona, então a galera, sabe, é tipo um miojo, assim, a galera dá uma viciada, tá ligado? Mas tem que ter um cuidado, e eu acho que, assim, embora eu tenha feito a comparação do Jujutsu com o Boku no Hero a priori, valorizando mais o Jujutsu, o arco de torneio de Jujutsu é horroroso, e perde pra qualquer arco de torneio que já vi na minha vida, inclusive de Boku no Hero. Porque eu acho que o problema aí desses flashbacks é que, tipo, esse autor, ele não soube preparar bem as informações de que ele precisava para criar os momentos climáticos e tal, e ele acabou tendo que colocar muita coisa junta, explicar muita coisa junta, e que não exatamente serviu pra gente se importar com o personagem, mas bagunçou a nossa cabeça, sabe? Foi, tipo, uma questão muito de apresentar a informação do jeito errado.
É, tipo isso. Outra coisa que eu achei muito importante sobre os personagens é nítido o quanto que tanto o autor quanto o pessoal do fez o anime amam o Megumi e o Gojo. Dos três, assim, o Megumi é o que tem as melhores partes. O Sukuna dá meia foda pro resto do mundo, só pra ele gosta muito dele por algum motivo. Tipo, ele tem uma importância demais. Os personagens ficam tipo, nossa, esse cara é foda, não sei o quê. Ou ele deve ser foda porque sim. Tanto que eu não terminei de assistir o último episódio, o 24. Mas, tipo, tá meio que o comecinho do arco dele, né? Que negócio da irmã dele, não sei o quê. Eu sei que isso é lá na frente, mas só pra eu... Não vou falar disso, gente, calma. Só pra dar um exemplo. Tipo, dá pra ver que quando são as partes dele... Até os cílios do cara mostra, entendeu? O Itadori não tem cílios. O Megumi tem. Gente, pelo amor de Deus.
Quanto mais detalhado os cílios, mais importante é.
Mais favorito é, sabe? Então, tipo, eu sinto muito essa coisa do autor
faz sentido,
gostar demais desse personagem. E aí, quando é a vez dele, fica, não, agora eu vou fazer direito. Chega de torneiozinho.
Eu tenho um problema que, tipo assim, a Nobara ela no episódio final, ela teve um destaque lindo, maravilhosa, lutou e não sei o quê. Mas me incomoda que a Nobara, ela é meio que escanteada e não faz porra nenhuma durante 24 episódios.
Sim.
No último episódio é incrível, tipo, você não chegou a ver ainda, né, Baba? Você vai adorar o episódio.
Não, mas tem alguns episódios dela que são arcos importantes, né? Ou pedacinhos importantes que ela luta também, que é bem legal. E ela é muito inteligente também. Às vezes ele usa ela muito como recurso cômico, ou a chatona do grupo, porque ela é menina por algum motivo.
Eu só lembro de uma luta dela, além da última do último episódio. Tipo, luta mesmo.
Sim, sim. É dessa mesmo que eu tô falando. Dá pra você ver ali que ela realmente tem bastante potencial, sabe? E eu espero que, tipo, eles explorem ela bastante também.
Eu tenho dúvidas disso, mas eu espero também que ela é minha preferida.
É, inclusive, ela tem uma luta legal no torneio, né?
Sim, ela tem uma luta legal também.
Ela é legal, mas ela tem uns probleminhas. Tipo, voltando aqui ao que a gente tava falando, a do... de como esse anime, ele apresenta os dramas, ele é meio estranho, porque tem um grupo, né? Eles vão fazer um torneio. E, gente, qualquer anime que faz torneio, você já sabe. Você tem que tacar uma tretazinha antes do torneio começar. Você tem que botar um personagem sendo inimigo de não sei quem. Você tem que fazer um... Cara, você tem que fazer uma novela em arco de torneio. Tem que ter umas novelinhas, tem que ter uns dramas, tem que ter umas coisas assim pro torneio ser algo interessante, tá ligado? Você se empolgar, você querer ver os personagens lutando, vencendo, não sei o quê. E esse arco do torneio, ele tem um problema que nenhum personagem tem um drama construído ou apresentado antes desse torneio. Eles têm tudo dentro do torneio. E aí, tipo, tem umas personagens tipo a Mai. Eu gosto muito do episódio da Mai, por causa da luta, a irmã dela é foda pra caralho, não sei o quê.
A Mai é a da lança, né?
É, a Mai da lança e a outra é a Maki. Cara, eu acho sensacional esse episódio da luta da Mai da Maki. Mas, cara, a luta da Nobara, você percebe que a Nobara não tem destaque nesse episódio, porque ela tá lutando por um drama da Maki, porque não tem tempo pra Nobara ter qualquer história.
Sim.
Então ela tá lutando com a bruxa, e a bruxa tá tipo, mas você não sabe o que essa menina passou? Ela ficava sozinha no balanço. Um cara negou o pão pra ela na Vila da Nuvem. Não sei o quê. E a Nobara tá tipo, minha filha, pau do seu cu, tá ligado? Tipo, você vê que o drama não tem espaço pra Nobara. Tanto é que depois ela toma um tiro na cabeça e desmaia pro resto do arco. Pô, não, ela não desmaia pro resto do arco, né? Mas ela não participa do resto do arco. Acabou ali. Cara, é tanto personagem pra ser representado. É tanto drama e é tanto explicação de poderzinho.
Tudo de uma vez, né? É, tipo, não dá pra dar... É isso que eu não gostei desse arco. É tudo de uma vez e, tipo... Eu não entendi a pressa dele de fazer isso. Dá pra fazer isso aos pouquinhos, se for necessário. Eu acho que a Nobara vai ter a parte dela ainda, porque ela quer encontrar a menina lá. Eu acredito que seja namorada dela, ou que ela é apaixonada pela menina, sei lá. Ainda vai ter um romancezinho, vai ter a saga dela.
Eu não espero muita coisa desse troço da menina, não, porque o drama dela nem fez muito sentido, flashback. Eu lembro que quando a gente fez o primeiro, eu falei que eu não gosto do Time. Que eu acho que Jujutsu, não sei por algum motivo, do nada, ele explicou mil e uma coisas na primeira parte. Ele tinha que explicar poder, ele tinha que explicar condição, ele tinha que explicar contrato, ele tinha que explicar domínio. Então ele botou tudo isso de uma vez só. Enquanto os personagens ficam dando aquelas piruetas, que o mapa adora desenhar os personagens pulando, que nem enquanto fosse uma porra louca no ar. Aí fica tipo, eles estão pulando de um lado pro outro. E aí enquanto você ficando poderes, né? É estranho, né? Porque Jujutsu, ele não consegue parar. Eu falo que eu me incomodo isso desde o começo, que o começo de Jujutsu é calmo, né? Não tem o primeiro episódio de aclamação, mas os três primeiros são calmos. E me incomoda que Jujutsu não para pra respirar, pra montar as coisas. Não, ele tenta fazer que nem um Black Clover da vida, e ele tem que apresentar toda a história, todos os dramas, tudo, no meio das porradas. Gente, pra quê? Por que você não explica antes, você não monta as coisas antes? Literalmente ninguém daquela equipe lá da... Como é que é o nome? É Maki ou Amai? Eu esqueci já.
Eu também. Mas é a equipe do Todou, né?
É, exatamente. A garota da pistola é a única personagem. Ela e o Todou, mas o Todou, né, foda-se, é um personagem de porra louca, então não fazia importância tanto ele. Mas ela é a única personagem que teve um pouquinho de atrito antes desse arco aparecer. Aí depois dela, apareceu um robô mecha com o drama de um passado muito triste. Apareceu uma bruxinha que ninguém nunca viu. Apareceu um cara lá que manipula sangue, que também teve um flashback explicando. Leque, todos os personagens, nenhum deles foi apresentado antes. Nenhum deles teve uma tretinha. Gente, Naruto. Olha Naruto pro arco do Exame Chunin. O cara matando gente na floresta. Aí depois tem uma cena do Kankuro brigando com o Sasuke. Aparece o cara lá andando no meio da Konoha. Faz umas ceninhas de drama, faz uma construção. Pra ter uma tensão. Você não taca todo mundo ali e fala, ok, é hora do flashback triste.
Mas olha só. É que tem uma parada aí.
Caralho, a voz do além.
Exato. Calma que a voz de veludo entrou em ação no podcast. Continue, Borges.
Esse arco do Jujutsu, ele não é parecido com o Exame Hunter, ele nem é parecido com o arco do Naruto, por uma questão. Por que ele não constrói atrito entre os personagens? Porque o atrito entre os personagens aqui não é relevante pra história. Não foi antes, não vai ser no futuro. Entende? Se ele criasse atrito, seria em vão. Porque isso não teria relevância depois, porque ele pretende fazer. E aí ele não faz isso aqui agora. Diferente de Naruto, em que o atrito é relevante pra história naquele momento. Pra Jujutsu, não. Esse torneio de Jujutsu é exatamente isso, um torneio. Vocês vão competir com essa outra escola, tem esses alunos aqui, e vocês têm que fazer isso porque é uma tradição da escola. Entende? Eu entendo o que vocês falam, tipo, e eu concordo. Eu acho que a ideia do torneio podia ser outra. Ele podia ter montado a ideia do torneio em cima de uma outra, de um outro tipo de arquétipo. Ele escolheu fazer isso como se fosse uma tradição escolar. Então, independente deles terem ou não rivalidade, ou então ter algum tipo de atrito. E aí, assim, eu acho que peca muito nisso, porque se eles tivessem atrito, seria mais relevante pra gente, né? Você estaria acompanhando algo além de só porrada.
Se fosse, tipo, só o veinho... Eu venho, ele manda os adolescentes matar o lutador. Ele fala, ah, vocês têm que matar ele, porque ele é o espetáculo do Sukuna. Se fosse, tipo, isso, e aí no meio também tivesse as maldições querendo pegar os dedos, e aí fosse uma confusão danada, já tava ótimo, não precisava ter torneio nenhum.
Mas é isso, ele faz isso no meio do torneio. A desculpa do velho é o torneio. É porque Jujutsu tem uma parada que é em relativo às famílias, né? Que controlam as escolas de Jujutsu. Que pra mim até hoje é uma confusão danada. No mangá eu não entendi o que tá acontecendo até agora. E isso é, infelizmente, relevante pra história.
Então não mudou nada, porque porcaria a apresentação que ele faz nesse arco.
Cara, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu só entrei mesmo pra poder falar sobre essa parte do torneio. Então eu entendo a reclamação de vocês, mas eu também entendo que o autor, ele usou a ideia do torneio, mas ele não tentou fazer na mesma base de contação de história que Naruto, o Boku no Hero e Hunter x Hunter fez. Basicamente todo mundo faz o arco do torneio, né, com o mesmo tipo de instrução. Ele decidiu fazer de outra forma. Eu acho que ele foi infeliz nessa escolha, porque ele não tem domínio de narrativa suficiente pra isso. Ele não é bom o suficiente pra isso. Ele tem aqueles flashbacks insuportáveis, intermináveis. E ele coloca isso tudo no meio. A porrada é boa. Os personagens são carismáticos, mas eles não têm substância porque ele não deu tempo pra isso antes. Ele não aprendeu a fazer isso com o Togashi. Ele foi mais pro lado do cubo de... Olha que legal eles batendo uns outros aqui nesse contexto que não existe. Mas basicamente é isso que ele... pensou em fazer. Fez errado, fez. Mas eu dou um ponto que ele tentou fazer diferente do que todo mundo já tinha visto. Né? Tanto é que o nosso parâmetro de comparação é Naruto, Hunter x Hunter, Boku no Hero. E ele tentou fazer uma parada diferente que não deu certo, mas ele tentou pelo menos.
É verdade.
Olha, eu não acho diferente muito não. Porque até o final desse arco é igual a todo arco de torneio. Vai ter um torneiozinho, vai ter uma invasão aleatória de inimigos bem no final, e aí vai ter que parar tudo pra enfrentar esses inimigos, aí depois vai ter que achar uma desculpinha. Tipo, eu não acho que ele fez nada demais nesse arco. Tipo, nem criativo, nem diferente, nem nada, tá ligado?
Então, a parada não é sobre a forma, é sobre a construção. A forma ele fez igual, é um torneio. Torneio é torneio, não tem muito pra onde fugir. Mas a função até o torneio. Então ele não construiu rivalidade entre os personagens, ele não construiu atrito. Ele basicamente jogou esses personagens no meio de um torneio sem eles se conhecerem e falou, se matem. Sem motivação, sem nada. Então, isso que é a parada diferente. Que se ele tivesse controle da narrativa, seria algo interessante de se fazer. Se ele tivesse menos personagens e mais controle. Mas ele tinha personagens de mais e controles de menos.
Mas por que que é interessante? Eu não entendi, tipo, o que tem de tão inovador no que ele fez.
Eu não falei que é interessante, eu falei que é diferente nisso, que ele tentou fazer algo diferente.
Vou ser bem sincero, eu não acho que ele tentou fazer nada diferente também, eu tô mais convido.
Também não, eu acho.
Eu acho que ele tentou, cara.
Porque ele não é full sem hype, ele não é totalmente sem hype, tá ligado? Tipo, aquele momento que é o Todô encontrando o Megumi, aparece o Panda, aparece o cara que fala o negócio de ovo, salmão, não sei o quê. Que tem a treta da menina da pistola com a menina da lança. Bicho, isso tudo é pra criar hype. Esse é o único momento que ele vai criar hype.
Ele tentou, não quer dizer que ele conseguiu.
Aí que tá. Esse hype ele já foi criado pela parte da história que não foi adaptado no anime, entendeu? Esse é o problema. O anime, lembra que vai ser adaptado em um filme agora? É essa parte. Esses personagens, o Panda, a menina, todos eles já foram apresentados antes no mangá. Só que o anime cortou essa parte e preferiu ir direto pra parte do Itadori. Do começo do Itadori. Eles fugiram lá do começo com o Okotsuko. E esses personagens já tinham sido apresentados lá e nós já sabíamos o que eles eram quando essa parte começa.
Mas o volume 0 saiu antes do volume 1 de Jujutsu?
Sim, o volume 0 foi o one shot do mangá.
Ah, ok.
Só que geralmente os autores lançam one shot, depois eles mudam algumas coisas e lançam o mangá, né? Ele não, ele preferiu continuar direto. E eu não entendi por que o anime, sabendo que isso é relevante, eu não entendi por que eles fizeram a escolha de não mostrar.
Pra lançar em filme e ganhar dinheiro.
Que eu acho uma bizarrice inacreditável. Tudo bem.
Ah, é, Jujutsu vai ter filme.
É, do episódio zero, inclusive. Mas tá, ok. Mas eu ainda não entendi bem o que tem de diferente nesse arco. É uma tradição e o cara usou pra matar o Itadori. Ainda assim, a fórmula é estranha, porque o tom desse arco não é um tom sério. Nem é um tom agressivo.
Aí que entra a parte do ele não tem controle de narrativa.
Mas não é pra ser... Até a parte que os amaldições começam a atacar, não é pra ser sério. Sério assim, tipo, ó, mó pesada isso daqui. É pra ser um torneio de escolas.
Não, eles estão indo lá pra matar um adolescente. É pra ser sério.
Não, sim, sim.
Eu acho assim, tá, eles podem ter sido apresentados no volume zero, não sei o quê. Mas, cara, continua estranho. Porque exatamente por causa desse lance de tom... Porque, tipo, não existe hype nem pra esse lance de matar o Itadori. Porque nunca importou o lance de o Itadori ser o portador do Sukuna. Tipo, isso nunca importou de verdade. A gente nunca se preocupou de verdade com isso. Só o Gojo...
Só o velho se preocupa com isso, mas ninguém.
É, não.
Tipo... E o velho já até ignorou atualmente. Quer dizer, eu não sei se ele ignorou, né? Mas aí, naquela conversa lazinha lá, ele já diminuiu o fogo.
Nem ele se importa mais.
É outro exemplo de construção errada. Porque, tipo, ficou só o Gojo falando, ah, tem alguém que tá tentando fazer alguma coisa. É legal deixar o Itadori morrer. Tá, na prática, a gente não liga pro fato do Itadori ser um potencial perigo, porque a gente só conhece um lado legal, nada perigoso do Itadori, o Itadori sempre consegue controlar lá o Sukuna, e o cara não planta um hype, o cara fala, ah, esse grupo vai lá pra matar o Itadori, mas ele quer colocar um jogo mental que em tese era pra ser denso no meio da obra, e o que ele faz é simplesmente conduzir muito mal o ritmo, porque ele fica toda hora com digressão, parando pra voltar pra flashback, pra falar da família não sei de quem, pra falar que o velho falou não sei o que, que vai ter um bicho. Putz, não dá pra entender nada, parece que é tudo inútil, porque a colocação das coisas... Não dá importância pra ela, sabe? Tipo, tem coisa que o panda tá pensando que não faz sentido porque não foi criado lá atrás alguma coisa pra aquilo ser importante, sabe? Pra pensar sobre esse lance de plano do Itadori e tal. Aí fica um negócio sem clima, assim, sabe? É esse troço do tom que o Victor falou, eu acho.
Mas isso aí, então, foi erro do anime.
Não sei.
Ele falou que já tem esse negócio na edição zero.
Não, mas tem a apresentação dos personagens. Não exatamente isso cria hype das lutas, entendeu?
Ah, sim. Eu concordo com o que você falou. A única coisa que eu vou pontuar é sobre o Sukuna que você falou. Eu sinto, sim, esse perigo. Porque, tipo, eles mesmos falam que eles não estão dando muitos dedos pro Itadori comer. Porque eles não sabem até onde o Itadori consegue segurar o Sukuna. Só que, tipo, o Sukuna, ele me dá um pouco de... Ele é muito, muito esperto. Pelo menos até agora, né? Ele se mostrou muito esperto, muito poderoso. Então, tipo, ele dá um jeito lá de fazer o contrato que os caras queriam que ele fizesse, mas ele já fez. E, tipo, parece que ele só tá lá porque, tipo... Ah, tô aqui, entendeu? Quando ele quiser, a qualquer momento, ele vai pra fora. Eu acho legal essa sensação de, tipo, caralho... Claro que não tem mais sensação de perigo dele matar os amigos dele. Mas, tipo, você tem a sensação de que a qualquer momento ele pode sair ali. E a qualquer momento ele pode tomar o corpo dele. E se ele for bem utilizado, se o autor souber utilizar bem ele, em um minuto dá pra fazer muita coisa. Terrível. Então eu fico um pouco de, talvez, uma esperancinha, assim, dele usar bem esse Sukuna. Mas ele tenha feito isso até porque ele tá com um pouco de medo de usar errado.
Eu discordo do que o Léo falou de que não tem hype. Eu acho que tem. E eu concordo com a Bárbara que foi erro do anime. E não adaptar o episódio zero, porque ele é relevante aqui. Quando ele apresenta os personagens agora, nessa parte, por mais que ele faça a mesma apresentação agora, nesse momento, todo o hype em cima desses personagens, o encontro deles com o time do Itadori, e a relação deles com a ordem de matar o Itadori, porque o Itadori tem uma relação com o Kotsuki lá, que eu achei que ia ser o principal, isso existe no capítulo zero, entende? Então o autor construiu com base nisso. O anime preferiu fazer a escolha de não. Então a gente pode fazer o julgamento que, olha, o anime errou nisso, mas o autor em si não. O autor errou no tom, ele continua errado no mangá também tem isso, né? Eu tô igual, mas ele errou no tom, eu acho que ele errou nos personagens e ele errou de colocar algumas outras coisas que ele não tem domínio. Ele não sabe fazer transições muito bem, ele tem esse, gosto de falar antes, ele é apressado demais, ele corre muito com as coisas, coloca muito flashback, mas o hype ele criou, né? O anime que não soube aproveitar isso por algum motivo.
Assim, eu não vou falar desse mangá que eu não conheço ele, mas dentro das interações que os personagens têm do próprio arco, em nenhum momento, tipo, talvez em alguma daqueles flashbacks que, tipo, a pessoa fecha os olhos, aparece uma sombra em preto no fundo, e aí fala, ah, aquela pessoa. Mas, tipo, no geral, o meu ponto é, tipo, ok, tem um hype de você rever certos personagens. Eu entendi. mas não tem um hype de você ver os personagens, tipo, tretando, tipo, conflitos e não sei o quê. Porque mesmo que tenha no episódio zero, no anime eles não mencionam nada, tipo, eles não falam nada, tipo...
Eu concordo, mas eu acho que isso é problema do anime mesmo. Eu não precisava nem adaptar essa parte, mas ele podia ter colocado alguma coisa ali pra essas lutas, porque dá a entender isso, sabe? Que, tipo, tem alguma coisa antes, mas como os personagens simplesmente aparecem e aí começam as lutas, você fica meio, hã? O que tá acontecendo? Quem são essas pessoas?
Mas o meu ponto é que não tem conflito entre eles. Então, tipo, não tem. Tipo assim, então você sabe o que aconteceu no episódio zero, não vi. Mas durante esse arco, ninguém fala nada, tá ligado? Tipo, vai ficar todo mundo em silêncio. Então, tipo, ah, vamos lá, tem o. Não sei quais personagens aparecem no episódio zero. Vamos supor que é o garoto que bate palma, é a Mike, não sei o quê. Eles têm toda uma treta no episódio zero que dá consequências e não sei o quê. No torneio, ninguém fala nada. Eles falam, vocês têm que matar o Itadori. Eles têm uma discussão sobre o passado triste deles. A menos que o anime tenha cortado falas de novo do mangá, não faz muito sentido. Tipo, pra mim, continua sem nenhum hype. É tipo o que o Kubo faz com Bleach. Você tá vendo? Burn the Witch apareceu lá o símbolo da Soul Society. Haha, coloquei isso há muito tempo no meu mangá anterior. Sou foda. Sei lá, eu não comprei, não.
Não, então, sobre isso aí, tem uma questão. É porque não é que o Panda... O cara que fala salmão, ovo, não sei o que lá, e a mina da lança, sejam personagens ruins. Eu até gosto deles, o Panda é muito carismático, muito legal. O problema é que não tem química, essa química de luta, sabe? Não tem uma luta que eu tenha hypado. Uma luta me interessou, que é a luta...
Só da Mai.
É, a luta das irmãs, né? Que foi um negócio que meio que já tinha sido plantado.
Só porque é bem animado e bem coreografado.
É, mas é muito também porque a luta é legal pra caralho.
Mesmo assim, não chega aos pés dos cílios do Gojo e do Megumi.
E você vê que tinham coisas temáticas se conectando, tipo o Panda com um robô. Mas ele explica tudo no meio da batalha, corrido, com digressão, com não sei o quê. Pra mim, não agrega. Não fez bem ao conjunto.
Aliás, o cara do robô, ele é igualzinho o vilão do Samurai X, do Kenshin. Ele é todo cheio de ataduras. Ele é igual. É até, né, tudo.
É o Xixio.
Isso.
Denúncia de plágio.
O Panda é o pai do Rama, de mãe Rama meio. Ele até fala. É um compilado de shonens.
Aliás, eu não entendi esse Panda até hoje em Jujutsu. Só pra finalizar uma parada, a crítica do Vitor tá correta. O capítulo zero, ele não cria conflito entre esses personagens, de maneira alguma. O que ele cria é a expectativa sobre como vai ser esse encontro com o Itadori e a parada dele ser o portador de Sukuna, porque a situação do capítulo zero é meio que parecida com o Okotsuku, sabe? Não é a mesma coisa, mas é meio que parecida. Então, quando eles aparecem nessa parte do no mangá, o hype era sobre, tá, e como que eles vão lidar com isso agora? Eles têm essa ordem, mas eles viveram tudo aquilo no passado que era semelhante e foi resolvido lá de maneira X e eles têm a situação agora. E aí, como é que vai ser isso? A parada foi essa, tipo, mas eles não criam conflito mesmo, não.
Deve ser tipo o hype de One Piece, né? One Piece tem uns personagens que são assim. Tipo, tem um personagem que aparece no capítulo 1, aí depois de 300 capítulos a pessoa fica tipo, meu Deus, aquele personagem do capítulo 1. Eu gosto disso até.
Mas é diferente, tipo, o Oda, pelo menos, ele faz isso ser relevante pra história em si, sabe? Quando ele planta uma parada lá no capítulo 300, ela volta no capítulo 900, ele já tinha ligado uma série de outras coisas que a gente não tinha percebido, e quando aquilo volta, você fala, caralho, faz sentido, porque ele fez isso, conecta aquilo, aquilo. O Oda é bom com essa parada. O autor de Jutsu, não. O que ele fez foi, ele pegou o cubo e colocou na fórmula Togashi, entende? Se você pega o cubo e fala, escreve Hunter x Hunter, vai ser uma merda, automaticamente, porque o cubo não sabe fazer nada. Nem o dele sabe fazer, imagina dos outros. E esse autor é basicamente isso, tipo, ele pega a fórmula do Togashi, mas ele quer fazer com o formato do cubo, e aí ele não sabe dosar as coisas.
Com os personagens de outros animes.
É, então, essa é uma parada, esse é um problema que eu tenho com esse autor há muito tempo já. Desde que eu comecei a ler o mangá. Ele não se decide, sabe? Você vê que as influências estão ali, e ele tem um estilo próprio, mas ele não se decide sobre isso. Ele vai ser mais influenciado por um, pelo outro, por ele mesmo. O que ele quer fazer, exatamente? Até agora eu não sei.
Eu acho que... Ele é novo? Ele é novinho, não é?
Eu não sei se ele é jovem, mas eu acho que esse é o primeiro grande mangá dele.
É, ele é novo no mundo dos mangás. Eu acho que é o primeiro mangá dele, não é? Eu acho que ele ainda tá se descobrindo.
Não sei se é o primeiro, mas é o primeiro grande mangá dele. É, tipo, que fez algum sucesso foi esse.
Eu acho que ele ainda tá se descobrindo, ou talvez ele tá com medo de errar, não sei. Mas eu acho que pode ser que se ele estiver se descobrindo, eu acho que dá tempo. Se Jujutsu for um anime, um mangá muito grande, dá tempo dele modelando isso com o tempo.
Ele é bem novo.
É, se ele acabar fazendo outras histórias, outros mangás, pode ser já ter um pouco mais refinado, assim, né? Talvez seja isso, talvez ele seja um diamante bruto. Precisa ser bem lapidado. Talvez ele só goste muito dos outros shonens, ele falou, vou fazer um compiladão aqui, e aí fez sucesso.
É, não sei, eu sinto que ele meio que ainda, não sei se falta ele ser lapidado, ou se ele só quer ser muito, não sei, eu acho que ele é o Kubo, mas ele quer ser o Togashi, entende? Ele quer ser.
Então, eu acho que um outro problema do autor de Jujutsu, e que a gente também já tinha comentado lá atrás, junto com essa questão de como ele maneja informações, é o fato de que ele não sabe demonstrar nível de poder. Esse arco foi uma nova prova disso. Antes a gente já tinha falado, por exemplo, do nível das criaturas, que não faz sentido. Ele cria não sei quantos níveis para meio que fortalecer no discurso o nível maior, mas na prática ele não mostra essa diferença. E aqui é a mesma coisa, né? Ele constrói mal poderes de personagem, né? Ele no discurso trata esse personagem como forte, na prática não é bem assim. Não sei se vocês concordam.
Concordo.
Mano, tanto o autor quanto esse diretor, eles têm um problema muito grande com o Itadori, que é, gente, não faz o menor sentido o nível de poder desse garoto. Ele começa como um bosta, ele tem uns três, dois quebra-pau, e o moleque tá fazendo pirueta pelo céu, caindo na porrada com um tipo especial e não sei o quê. Vamos ser mesmo, gente. Eu sei que aqui o pessoal adorou, não sei o quê. Eu caguei pro garoto, pro cara lá imitando o Zeno de Hunter x Hunter. Não, o meu limite é 4 não sei o quê. E aí o Itadori vai e lança uns 4.
No caso, o Victor tá falando do Nanami. A cena do Nanami sobre o punho lá.
É homenagem à cena do Zeno falando do Netero. Aí ele fala, não, se eu usar 4 não sei o quê.
Isso.
Aí o Itadori vai e usa 4, usa 5, usa 6, não sei. Gente, esse menino... Tipo, que tipo de treinamento ele tava tendo? Ele tava caindo na porrada com fã de idol. E o treinamento dele foi isso. Ele foi caindo na porrada até que ele foi evoluindo.
Eu falei que essa história é um compiladão.
A gente já falou antes, né? Que pra você entender o nível de poder de Jujutsu, as regras, você vai ler Hunter x Hunter. Acho que até o Fábio que mencionou isso. Porque tá tudo Hunter x Hunter lá, você entende Jujutsu. Mas o Itadori, pessoal, é um personagem que saiu de Dragon Ball, tá ligado? Porque não faz sentido. Não faz desde o começo, que o moleque tá lá fazendo acrobacia, apanhando de bicho gigante, não sei o quê. Mas depois de um tempo, o autor ele simplesmente ele taca o foda-se e fala, ok, eu vou fazer ele subir de nível, eu quero. Então, vai batendo na idol. Ah, ok, vai subindo.
Todo o amor dele, ele jogou no Megumi e um pouquinho no Gojo. Porque, cara, toda vez que é sobre o Megumi, fica um negócio super bonitinho, não sei o quê, cílios e pá. Quando é o Itadori, é um grande foda-se que ele dá, sabe? Tirando as partes psicológicas lá.
É, o Megumi principalmente mesmo. O Megumi passa a usar as sombras pra pegar objetos, né? Isso daí, tipo...
É muito foda!
De frente do Itadori, isso teve, tipo, uma construção, que foi quando foi graças ao papo do Sukuna. E aí depois ele enfia a mão dentro das sombras durante uma conversa, não sei o quê. Então, tipo, tem uma pequena construção pra chegar nisso. O Itadori, ele fala assim, ah, gente, vocês já viram Hunter x Hunter? Vocês já viram o Gon? Então, esse socão do Itadori é o Jajaken. É isso. Não precisa saber mais nada, não. Vai ver Hunter x Hunter.
E, tipo, outra decisão infeliz desse autor. Eu acho esse lance do Todou ficar dando aula pro Itadori muito esquisito. Porque... O Itadori, ele meio que acabou de sair de um arco de treinamento. E aí foi até o lance que o Vitor falou no WhatsApp, né? Tipo, o Itadori não aprendeu nada. Ele não aprendeu nada que era útil pra ele, porque ele não pode usar domínio. Ele só pode dar socão. Aí teve que fazer um outro arco de treinamento no meio do arco de torneio.
É o arco de treinamento do Naruto, que ele só aprende 2 golpes, que é o Rasengan. E um negócio lá. E depois o resto, ele aprende tudo durante o Shippuden. Todo mundo já... Ele, na hora de chegar lá, sim, tem os negócios dos elementos. A gente pode usar com os elementos.
E é tudo variação de Rasengan também.
É, e aí ele chega lá, a Sakura já é médica, o Sasuke já sabe controlar a cobra e os caralho. Então tá todo mundo fodão e o Naruto não sabe fazer porra nenhuma. Rasengan e a mesma coisa de sempre.
E um Rasengan mais forte.
O Rasengan virou jogo da Steam, tá ligado? Você vai comprando extensões dele. É o Rasengan Shuriken.
É, aí ele gasta episódios aí dele treinando com o Kakashi pra ele aprender a fazer variações do bagulho que ele já fazia. Mas tipo, meu, você passou anos. Você tem 16 anos já. Já tá quase com 18. O que o Jiraiya te ensinou, mano?
E o Itadori é o contrário, né? São uns treinamentos relâmpago que não ensinam porra nenhuma.
Vou ser bem sincero, eu gosto dessa parte do Todô ensinar o Itadori dentro desse arco. É assim, não dentro do arco em si, mas do Itadori e do Todô terem essa relação. Porque eu acho que o Todô é esse tipo de cara, sabe? Ele começa perguntando, ah, que é esse tipo de mulher, não sei o quê. E aí o Todô, ele superestima as relações entre as pessoas por causa dessa semelhança do gosto por mulheres. E aí ele projeta no Itadori essa ideia de irmão e ele passa a treiná-lo porque ele vê que o moleque é fraco. Aí eu gosto disso, eu gosto. Eu não gosto de onde acontece, eu não gosto de acontecer dentro desse arco. Mas eu gosto da relação dos dois. E aí isso me fez relevar acontecer dentro desse arco. Eu gostei, não foi um grande problema pra mim.
Eu gosto da forma gentil que você descreve o Todô. Ah, ele superestima as pessoas de acordo com a forma com que eles gostam de mulher, do tipo de mulher que eles gostam. Eu chamo isso de psicopata. O que o Todô faz é psicopata, né? Esse menino, ele não é normal. Eu não gosto dele, entendeu? Eu não vou com a cara, ah, engraçadinho, porque gosta de árido, que sei o quê. Ah, vai gostar de árido pra lá. Longe de mim. Aqui não gosto dessas coisas, não.
Eu gosto dele porque eu acho que ele contrasta, tipo, com o jeito dele, sabe? Ele contrasta com o Itadori. Que o Itadori não superestima essas relações, mas o Todô sim. E eu gostei dos dois. Eu acho o Todô carismático. Né? O Léo discorda, mas eu acho o Todô carismático e eu acho que funciona o suficiente a interação deles pra mim.
É, não só o Todô. Pois a gente volta aí.
Fala, Fábio!
Oi! Então, mas só pra dar minha contribuição sobre esse arco, os personagens desse arco são extremamente carismáticos. O que eu peguei desse arco pra mim foi que assim, o mangá que precisava fazer um negócio assim. Olha, gente, esses são os personagens que eu vou precisar matar no próximo arco. Pra você se importar com a morte deles, eu vou apresentar eles tudo rapidinho, aí depois vocês choram. É isso. É basicamente isso.
Perfeito.
Possível.
Não sei se eles morrem. Se eles morrerem, eu acho que não é spoiler. Eu não sei, mas é isso.
É tipo assim, eu vou apresentar eles aqui, não vou dar relevância. Mas lá na frente, caso eles morram, vocês chorem. É basicamente isso que ele
faz. É basicamente isso. É pra apresentar os poderes também. É tipo assim, gente, olha, eu vou jogar tudo nesse arco que, tipo, não tem necessidade de existir. Veio do nada, foi do nada. Cagamos todo mundo pro arco, não acontece nada de relevante. Além do Itadori ficar mais forte, de alguma maneira, duvidosa.
Pelo poder do coração dele.
E é isso, a gente é apresentado 10 personagens, mais ou menos, os poderes deles, e é isso, vida que segue, próximo arco, como se nada tivesse acontecido.
Aí, o próximo arco é o Megumi, então vamos fazer direitinho, né? Acho que ele até sentou, assim, bonitinho, retinho. Peraí, deixa eu fazer mais uns cílios nele.
Aliás, o arco que vai começar agora no mangá tem a ver com o Megumi, e já começou com um Bush de gigante. Mas uma parada que o Léo tinha falado antes que eu queria retornar, que ele até citou a fala do Fábio, né, de que pra entender os poderes de Jujutsu é só você ler Hunter x Hunter, né, que tá basicamente lá. Cara, o meu maior problema com Jujutsu até hoje é essa parada dos poderes. Eu não consigo engolir o que esse cara tá fazendo com os poderes de Jujutsu. Eles são visualmente legais, eles são criativos, mas eu não entendo a escala deles, né, igual o Léo tinha falado, eu não entendo a escala, porque ele não estabeleceu base de nada. Quando a Mai aparece, a Maki, sei lá, quando ela aparece com as armas, e daí que ela tá usando uma arma de nível 4? O que significa uma arma de nível 3? Ele falou que a de nível 4 é mais forte que a de nível 3, mas tá, e daí? Qual que é o impacto disso na forma como ela usa, sabe? Ou então o Todô usa a parada lá 4 vezes seguidas. Tá, o Todô não, né, o Itadori. Tá, e daí que ele usou 4 vezes seguidas? É, isso significa o quê, exatamente? Nunca mostrou ele usando 3 e, sei lá, se fudendo. Por que agora 4 importa, sabe? Qual que é a escala de poder que ele tá usando pra poder usar essa técnica aí?
É, tá usando 1, 2, 3...
Obrigado, viu, Bárbara? Se não fosse você interpretando, hein? Putz!
Muito bem, eu sei que é difícil. Eu estou aqui para ajudar vocês. 3 é melhor que 4. Aí quando usar o 5, é melhor do que o 4.
Só antes do Léo falar, cara, que ele faz uma parada tão idiota. Ele usa o Nanami pra poder mostrar que o Itadori usar o golpe lá 4, 5, 6 vezes seguidas é uma parada muito incrível, porque o Nanami não consegue. Mas ele não mostra o Nanami usando essa droga desse poder, cara.
Mas o Nanami é ruim, isso é o problema.
Ele não mostra o Nanami usando esse negócio 3 vezes e na quarta desmaiando.
Pior que, assim, pior olha, que o Fábio falou algo que eu pensei também.
Mas eu também acho engraçado, porque na hora que o Nanami quase morreu lá no arco anterior, não usou nenhuma vez, não é mesmo? Pois muito que bem.
Eu ia falar, na real, que eu acho o Nanami forte. Eu acho que o Nanami, inclusive, é falado como um dos feiticeiros Jujutsu mais fortes.
E já é uma mentira braba, porque ele já desmente isso logo em seguida, quando tá treinando o homem. Aí ele fala assim, ai, então, o Itadori te deixou pra trás, mas com esse nível de poder você não vai chegar nem no Nanami, dando a entender que o menininho, o hospedeiro do Sukuna, já passou até o Nanami. E vá a merda, viu, Juju?
Ah, eu gosto do Nanami, eu acho ele super legal.
Eu ia falar uma coisa também do Nanami, que eu mencionei isso há muito tempo, tipo, nesse arco mesmo, tipo, umas semanas atrás, que é o seguinte, o poder de Jujutsu não faz sentido às vezes, porque às vezes o autor, ele quer dar um poder muito crítico.
Às vezes?
Muito...
Não faz sentido às vezes? Não, pô, não me fala um momento que ele fez sentido, um momento só.
A gentileza que você usou pro Todô, ele tá usando pro poder de Jujutsu, é... Funciona.
O que tá acontecendo com você, Vitor? Vitor, você é o hater aqui. Por que você está pegando leve com os poderes de Jujutsu? O que tá acontecendo? Você foi comprado por Jujutsu?
Não é que eu vou pegar leve. É que eu preciso falar leve pra depois falar mal depois. Eu tenho que escalar pra as pessoas não me odiarem. Tem uma questão dos poderes de Jujutsu que o autor, ele pega uns poderes que eles são muito críticos, com muitas regras, com não sei o quê, que funcionam em Hunter x Hunter, mas não funciona aqui. Por exemplo, eu amo o poder do Nanami. Eu acho muito foda. Em Hunter x Hunter, ele iria barbarizar. Em Jujutsu, onde todo mundo faz a porra que eles quiserem, não faz muito sentido. É que nem aquela garota que o poder dela é uma cópia do Nobunaga de Hunter x Hunter. Teoricamente, o poder dela é você entrar na aura e dar uma espadada. E quando você entra naquela aura, ela dá uma espadada muito rápida. Como é que você pode me dizer que essa garota é forte ou que essa técnica é boa quando o Itadori, que não tem um cérebro na cabeça, esquiva dessa porra do nada, sem saber o que ia vir acontecer? Mano...
Cara, aquela habilidade Todô é muito maneira de transportar lá. E ele até é criativo o modo como ele usa com o Itadori. Mas como caralho esse feitiço funciona, sabe? Em Hunter x Hunter você teria, não, ele é de tal categoria permite isso. Agora o Togashi apresentou lá, né, as subcategorias, não sei o que, tem isso, aquilo e tal. E você consegue formular uma hipótese de como o poder funciona e como as restrições deixam ele mais forte. Aqui não tem nada disso, meu irmão. Ah, eu posso tocar a mão, eu posso trocar não sei quem, trocar onde. Tá, mas qual que é o limite disso aí? Ele quer pegar arma, não sei onde, ele tem que chegar perto. Mas por que ele tem que chegar perto? Qual que é a distância que ele tem que chegar? O que que tá acontecendo com esses poderes, sabe? Me explica essa parada pra eu achar isso mais incrível.
Eu já falei, você já leu Hunter x Hunter, você não precisa dessa resposta. Vai ser sempre a resposta do mangaka, vai ler Hunter x Hunter. Vai encher, vai mandar a cara do Togashi.
Eu tenho a resposta perfeita pra isso. Você bota, ó, pega a mão direita, bota no coração e fala assim, desenho chinês. Essa é a explicação. E eu acho engraçado, inclusive, porque esse autor, é isso que eu acho problemático. É isso que eu acho a síndrome de querer ser inteligente. Porque, velho, você faz uns poderes que são amplos, né? Você quer fazer uns poderes tipo Boku no Hero? Pra que você quer cagar de regra? Vai se complicar, filha da puta. Porque nesse arco ele começa a falar, ah, tem magia que cria coisa do zero, que é o negócio lá da bala, sabe? Tipo, lá consegue criar aquilo do zero e aquilo demanda uma tal energia. Porra, é até interessante. Esse arco todo ele meio começa a dizer algo que eu não sei se ele vai explicar direito, que é tipo, existem tipos de magias diferentes, magia de sangue, não sei o quê. Mas no fim das contas, brother, tem muito, sabe, é aquilo que eu falo, falta conteúdo, falta massa, falta ser palpável, sabe, falta eu sentir isso, falta eu sentir toda aquela explicação que o Nanami fez lá na primeira temporada. Aí eu acho, bicho, que era mais fácil você deixar o cara se teleportar, deixa o cara fazer o que quiser, cuspir ácido, foda-se.
É exatamente isso que ele vai fazer, ele vai falar o seguinte, cada usuário de Jujutsu nasceu com a habilidade que eles cobram ao longo da vida, e é isso, é particular, porque cada um... Cara, não vem me falar de categoria, de nível de poder, se você não vai estabelecer essa merda antes. Olha só, se você quer copiar o Togashi, faz a parada direito. Pelo menos copia a melhor parte do Togashi, que é construir as coisas antes de sair fazendo. Então constrói as categorias, me fala quais são, até onde elas vão, a relação de uma com a outra. Depois você faz o personagem até elas teletransportar o outro e teletransportar, trocar arma por pessoas, não sei o quê. Sabe, mas antes me fala o que tá acontecendo. Ou então você faz igual o Super 11. Ou então faz, sei lá, faz igual o Super 11. É, você, é uma magia aí e foda-se, eu também não vou explicar, você que entenda, sabe? Ah, cara, o cara é muito arrogante, é muito, nesse separado dos poderes, ele é muito pedante. Ele pegou o Hunter x Hunter e foi em Bleach. Esse cara é um puto de um merda por causa disso.
Inclusive, tem uma coisa de Bleach, que é muito gritante, né? Que eu não sei se isso vai vir a acontecer mais vezes, eu não sei como ele vai fazer isso, mas é o poder do meu personagem que eu tinha achado ele fofíssimo. Eu falei, nossa, vou adorar esse personagem, sem pra porra nenhuma. Que é o Garoto do Salmão. O Garoto do Salmão tem a magia das palavras. Teoricamente, o que ele fala acontece em algum grau. Então ele manda a garota dormir, ela dorme. Ele manda a garota fazer uma corrida, ela faz uma corrida. Mas quando aparece um espírito, uma maldição que é muito poderosa, o garoto fica repetindo 10 vezes. Para. 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 Para.
Mano. Ah, não. Ô, Victor, sabe quem que ele me lembrou? Lembra aquele personagem de Bleach que enfrenta o Zaraki, que é o moleque do poder da imaginação.
É o Granny, eu lembro.
Nossa, eu pensei nele agora.
É ele, cara, é ele. Eu imagino qualquer coisa, mas eu vou imaginar um meteoro. É esse cara, eu falo e as coisas acontecem. Eu vou falar pra você parar. Ah, meu irmão.
Mano, escolinha Titi Cubo de fazer mangá, brother.
Mano, ele imagina mísseis também.
Puta que pariu.
Na moral, eu esse personagem é epítome do fracasso da escrita. O Cubo, ele simplesmente falou assim, cara, imagina um corte no vácuo do universo e que vai aparecer e sei lá, a atmosfera da Sereiteia agora é o espaço e vai sugar o plasma do Zaraki. Irmão, tá tomando seu cu, cara. Qual o sentido disso, brother?
Ele pensa que uma garota vai ter ossos de... Os ossos vão virar biscoito.
É idiota.
O que me lembrou Bleach, na real, não foi nem tanto isso também. É isso também, na real, né? Porque os poderes desse anime, de Jujutsu, eles vão pro céu e pro inferno em um piscar de olhos. Eu ia falar que é o seguinte. Esse moleque, teoricamente, ele tem um poder que ele faz essas coisas, tá ligado? Se ele manda você dormir, você tem que dormir. Não explica o porquê, não explica como funciona. Mas aí chega essa maldição e ele tem dificuldades. Então ele manda parar, mas tipo, ela para só por um tempo. É isso que eu entendi, pelo menos. Ele não consegue comandar ela. Mas aí uma pergunta. Por que ele não mandou ela, tipo, corra, fuja daqui? O máximo que ele faz é voe pra longe, né? Ele dá um grito lá, não sei o que ele fala, e ela voa num prédio. E aí vem algo que é de Bleach, que eu não gosto. Que Bleach também tem isso, tipo, tem poderes que são, tipo, muito mortais, tipo, o da Soifong, que se ela corta o mesmo local duas vezes, a pessoa morre. Mas que se você tem uma aura mais forte em Bleach, tipo, Hyatsu, o seu poder vai pra merda, tipo, não tem efeito. Se você não tem uma aura mais forte, não funciona. E me deixou puto esse do moleque do grito, porque dá a entender que ele era muito poderoso, dá a entender que ele era muito forte. Mas a habilidade dele não funciona se o inimigo é muito mais forte. Por quê? Porque ele é mais fraco. Então não vai funcionar, cara. Eu odeio esse anime. Poderes que são habilidades especiais, que tem efeitos, que não sei o quê. Tipo, sei lá, um personagem tem poder de veneno. Mas aí não envenena o cara porque o outro tem uma aura muito forte. Aí o veneno queimou do organismo. Cara, isso é idiota.
É, então...
Se é pra ser assim, então não dá esse poder bizarro pra ele. Dá um poder mais fraco. Se você quer dar um poder forte, então faça com que o personagem seja muito forte. E aí mande os vilões contornarem isso de alguma maneira. Não faz ele ficar tipo, pare, pare, voe, pare, pare, pare. E depois ele tem que tomar uma balinha que a garganta fica ressecada. É chato.
Cara, e é interessante porque esse personagem, o autor soube criar um hype do poder dele, né? Porque começa com o lance da piada, que ele só fala coisas específicas, aí você vai entendendo que ele só fala aquilo especificamente por causa do poder da palavra. Inclusive, eu acho que é um dos outros tipos de magia do Jujutsu, né? Magia de voz, não sei o quê. E aí, pô, beleza, você limitou o personagem, você fez tudo direitinho, na hora da prática, porra, é tão triste que ele falhou nisso, né? E aí era só você ter limitado, talvez, menos usos pra esse personagem e fazer coisas desse tipo, sabe? Tipo, ande pra longe. É realmente, né? Você fica se perguntando por que, que ele não fala esse tipo de coisa. É muito estranho, é triste mesmo.
Porque aí eu acho que tem duas coisas. Uma que o Vitor falou, que é, esse autor ele não definiu os limites do poder do cara, então você subentende que aquela maldição lá era poderosa demais, então o efeito sobre ela era menor, algumas vezes inexistente, e você tem que, né, tirar isso, você subentende isso. E porque ele não estabeleceu, mano, as bases da parada, sabe? Ele não estabeleceu as bases da parada e ele não é criativo a esse ponto. Essa que é a verdade, ele é o Cubo. O Cubo, quando ele deu poder pro Grammy, o Cubo não é criativo o suficiente pra poder fazer um personagem desse ter um poder maneiro. Ele não é criativo o suficiente. O cara do Jujutsu fez a mesma coisa. Ele não é criativo o suficiente pra poder bolar situações em que o uso do poder desse moleque fosse legal. Ele soube criar o hype, igual o Cubo criou o hype com o Grammy, mas ele não soube desenvolver isso depois, porque ele não é tão bom assim, entende? É isso que me mata de raiva. O cara, ele não entendeu a própria limitação. Mano, faz aquilo que você consegue. Se você só consegue fazer Kuroko no Basket, não inventa de fazer Slam Dunk. Você não vai dar conta, entendeu? É esse o meu problema com esse cara. Não faz Hunter x Hunter se você só conhece Bleach.
É meio tenso, né? Porque, tipo, esse é o problema de Jujutsu pra mim. E assim, eu tô reclamando muito de Jujutsu, mas se ele fizesse o básico com algum nível de identidade, eu gostaria, tá ligado? Se ele fizesse o básicozinho. Mas quando ele tenta fazer um complexo, um Togashi, não sei o quê, e ele não faz direito, isso me frustra muito.
Eu quero só tentar ajudar o menino, né, que tá fazendo o mangá. Por mais que tenha esses probleminhas, eu gosto de Jujutsu. Eu acho legal. Acho que dá pra fazer umas coisas legais. Você pega o próprio Togashi, por exemplo. Os primeiros mangás dele foi sobre um menino que virou um lobo. E é apaixonado por uma menina e pá. Então, assim, ele começou com essas historinhas, aí ele foi crescendo. E Hunter x Hunter só existe principalmente por causa de Hakusho, né? Ele teve vários errinhos de Hakusho, vários acertos também. Kiri também acaba colocando em Hunter x Hunter. Então a gente tem essa maravilhosidade de Hunter x Hunter por causa disso. Mas também temos que levar em consideração que o Togashi, ele é um gênio. Ele é considerado um gênio dentro do grupo lá dos mangakas. Ele é. Mas eu acho que esse cara, ele tentou começar muito assim, pá, entendeu? Ele queria logo fazer um Hunter x Hunter da vida sem passar por essas etapas antes. Então, pode ser que talvez ele tenha que voltar um pouco, né? E tentar... E pode ser também que Jujutsu seja isso, ele seja um grande sucesso dele, e que vai ter uns erros, vai ter uns acertos, e o próximo trabalho dele seja bom, se ele conseguir aprender com as outras coisas. Ou pode ser que não, pode ser que ele vire tipo Kubo, que fica cada vez pior e terrível, e por agora temos nazistas na história nova dele.
Aliás, a entrevista do GG com o Kubo é um negócio horroroso, tenebroso, triste, sofrível.
É complicado, hein?
Tenho esperança nas pessoas, porque se eu não tivesse esperança nas pessoas, eu não seria psicólogo. Então, eu espero que ele não viva o Kubo. É isso.
Avança aí, Léo.
Não, então, só pra gente mudar de tópico, vou falar só uma última coisa, pontuar que, embora a gente esteja comparando o menino do Salmão com o Grammy, eles têm uma diferença, né? A questão do poder do Grammy ser uma merda é que o poder do Grammy não tem limite, e o Kubo não sabe como usar. E o cara aqui, ele até tem esse problema de não ter muito limite, mas ele tem um outro problema que, em tese, ele tinha um limite bem criado, o autor não soube usar. Enfim, vamos avançar para um outro tópico, que é o jogo de beisebol. Meio que ainda tá no mesmo tópico. Mas apesar desse arco não ter tido hype de luta, não sei o quê, eu acho que quando chega nessa partida de beisebol, não sei vocês, mas eu saio desse arco com um gosto legal na boca em relação àqueles personagens ali. Acho que principalmente o time do Panda e o grupo do Itadori, eu acho que construíram uma relação bem bacana. Não sei se vocês concordam também.
Apesar das minhas críticas ao negócio lá, poderes e tal, eu gosto das lutas de Jujutsu, todas elas, até desse arco eu gosto. Eu não fico hypado, tipo, oh meu Deus, preciso ver, mas eu gosto de como elas são conduzidas, e apesar de não entender de onde vêm os poderes, pra onde eles vão, eu gosto dos poderes em si. Eu gosto de como eles interagem com os personagens e tal, isso eu acho maneiro. E me prendeu pra ler a história por causa disso, sabe? E acho isso bacana, acho da hora. Embora eu não entenda o que tá acontecendo. Mas essa parada do beisebol eu acho um porre. Eu vou falar com você a verdade. Acho um saco. E aí, tudo aquilo que vocês falaram antes de eu não ligo pro personagem, se eu não ligava pra ele lutando, eu não vou ligar pra ele jogando beisebol. Essa que é a real. Então eu fiquei, já falei, ah tá, quer saber? Eu li rápido, eu só folhei. E quando eu vi no anime, eu pulei no anime, não queria ver também. Porque, ah, é um saco, cara. Eu não quero ver jogo de beisebol.
Ah, sim, eu não acho que foi a melhor conclusão pro arco. Eu acho que foi, sei lá, qualquer coisa. Só falou assim, ai, nossa senhora, vou fazer uma coisa anticlímax só porque eu quero. Tá tudo bem, não tem problema. É isso, as coisas são como são. E eu gosto dos personagens, eu gostei dos personagens. E é isso. Pra mim, esse arco foi, pra mim, tanto faz, tanto fez. Eu achei esse arco imenso, chato pra caralho, maçante do cacete. As lutas de um episódio, às vezes, que, tipo, era metade de flashback. Aí quando você, ah, agora vai pra luta, e flashback da outra pessoa. Aí você, ah, agora vai, não, é flashback da filha do cara. Aí você, ah, pelo amor de Deus, gente, quem aguenta? Pra mim, a fórmula de fazer anime / mangá com flashback é o mangaka que não sabe escrever história. Não sabe. Se é relevante na história, para o personagem, você não precisa criar flashback pra ele. Não precisa. Você vai saber introduzir aquele tipo de trauma na vida do personagem através da escrita do personagem. Da personalidade dele, de como ele age, de como ele se prostra perante algumas situações. E é assim que você escreve um personagem bom. Não falando assim, ah, esse personagem é traumatizado porque lá no começo da infância dele, ele apanhava da mãe dele quando ele usava só calcinha. Aí depois ele começou com ele e apanhava.
Caralho.
Não, tipo assim, é esse tipo, às vezes, de explicações que a gente tem nesse flashback. Não, mas é verdade. A gente tem esses tipos de explicações no meio das lutas que não tem sentido algum ter. Não tem, não existe motivo pra quê. Aquele não é o momento. Não é no meio da luta que você vai introduzir o passado do personagem. Isso é burro. Isso é desgastante. Isso é pra encher a linguiça do cara que tá lendo essa porra. Fala assim, olha, meu filho, você tá esperando o desfecho dessa luta. Mas você vai esperar mais dois capítulo que eu preciso contar o passado triste desse filho da puta pra você, tá?
Ô, louco, discurso de ódio, velho, caralho.
Caraca,
Ah, discurso de ódio é meu rabo. Ah, eu odeio. Ah, discurso de ódio a todo mangaka que usa flashback. Então é discurso de ódio pra mangaka de Kimetsu no Yaba, é pro Kimetsu, de Jujutsu, é pra todo mundo pra esse lado da puta. É pra pedra do Obito, de Naruto, vão tudo tomar esse do cu de vocês, seus bandos de mangaka filha da puta. Para de fazer essa porra, caralho. Ninguém se importa. Ai, inferno.
Tô passando mal, caralho.
Meu Deus, cara. O Fábio ficou... Nossa, cara. Eu nunca vi isso antes. Eu não acredito.
Mano, que isso? Do nada, velho. Do nada. Pô, achei muito mal construído esse discurso porque não teve hype antes. Foi
do
nada.
Não teve flashback do Fábio puto.
Vitor, você tem alguma coisa a adicionar sobre o arco do beisebol?
Não, né? Tipo, é um arco de beisebol. Eles jogam beisebol. Eu vou ser bem honesto. O que mais me chamou a atenção desse arco foi o episódio final da mulher planta virando colegial nas cenas pós-crédito. Acho que foi a melhor cena.
Nossa, isso é muito bom também.
Eu não ligo tanto porque eu vi Dororretoro, né? Tem um arco de beisebol muito mais divertido. Então, é isso. É um arco de beisebol. Eu falei, ah, ok. É o momento de calma antes de vir um outro arco. Aceito.
Eu ia comentar que, até voltando no aspecto lá do outro arco, não comentei, né, que apesar da terrível fotografia de Jujutsu continuar, a composição de cena desse arco de torneio é horrorosa. Tem episódio que é muito feio, parece que uma criança de 10 anos fez aquilo, integrou as camadas de cenário e personagem. O que? Méritos para os animadores. Jujutsu tem animadores excelentes, tem uma staff excelente, um diretor que é bom com ação, então você vai ver sequências bem animadas, bons storyboards, boas coreografias, né?
Eu tenho problemas com eles.
Eu não sei, eu também tenho. Eu não gosto tanto do exagero que ele faz, não.
Com quem que você não tem problemas, né, Victor? Com quem?
Pois é, eu tô numa vida de pura angústia. Não, mas eu ia falar assim, você, por exemplo, você mencionou que você gosta muito das lutas de Jujutsu.
Mais ou menos.
E eu creio que as lutas de Jujutsu devem ser bem melhores no mangá.
São não.
Porque um dos meus problemas que eu tenho com Jujutsu... Não são, não? Ah, então, não sei. Eu não gostei do anime, então não devo gostar do mangá. É que, assim, uma das coisas que eu não gosto muito desse diretor, eu vi ele fazendo The God of High School, e eu acho que eu já vi cenas dele de outros animes, outras lutas que ele animou e tal. Então, mas o meu problema um pouquinho com Jujutsu nas lutas são duas. O primeiro é que esse cara, tipo, ele faz um exagero um pouquinho grande, que às vezes não contribui muito pra cena.
Concordo.
Então, por exemplo, o Itadori, do nada, ele vira um malabarista, ele vira, tipo, parece que ele saiu do circo, o moleque, ele dá um salto, ele dá uns 300 giros no ar, faz uns parkour do nada, pula pra não sei onde. E, gente, é muito estranho. Parece que o menino tem uma mola no pé. Eu aposto que, tipo assim, até porque é um mangá, né? Eu não acredito que o mangaka de Jujutsu, ele vai ficar fazendo o Itadori dando malabarismo em 10 páginas seguidas. Então, eu acho que mesmo que ele dê uns saltos e tal, eu acho que esses exageros de movimento é do diretor mesmo, que ele gosta dessas coisas. Eu, particularmente, isso aí já é uma questão de entra em gosto mesmo, não é uma questão muito, ah, não, tá errado, não, é uma questão de gosto minha. Eu acho que o exagero, às vezes, que ele faz, o exagero que ele tem, tipo assim, o estilo dele, né, que não é ruim, ele é bom, não combina muito, pra mim, pro estilo de Jujutsu, que é tentar copiar o Togashi, não conseguir, né, pode tentar fazer uma coisa séria. E ao mesmo tempo também não combina com as lutas mesmo, sei lá, eu não acho muito empolgante ver isso. Porque, por exemplo, eu mencionei a garota com a espada, né? Que eu falei que a habilidade dela não fazia sentido ser séria. Não fazia sentido porque, tipo, dentro do mundo de Jujutsu, se ela não consegue acertar o Itadori, o poder dela é uma merda, tá ligado? Tipo, não faz muito sentido. Mas eu pensei também que umas coisas meio curiosas, porque como é que personagens tipo Wiki, Zaraki e não sei mais quem, tipo, esses personagens fodões, eles têm um destaque? Por que que eles ganham o grande público? Porque eles têm cenas fodas, eles têm cenas exageradas, eles têm cenas que, tipo, oh meu Deus, olha o Zaraki nessa animação foda, fazendo sei lá o que com um duplo carpado no ar, não sei o quê. Então, tipo, eu acho meio estranho quando a gente coloca o Itadori tão malabarista assim, tão... Eu esqueci a palavra pra pessoa que fica girando no ar.
Acrobata.
Acrobata, isso, obrigado. Eu acho muito estranho quando a animação ela tenta fazer, tipo, tudo ficar épico e não sei o quê, e do nada ela volta pra um local mais centrado, mais calminho, que é a habilidade da garota, que é o Nobunaga, quando o pessoal entra no Nen dela e ela corta. Então, tipo, eu acho muito curioso isso, porque, tipo, eu acho que, tipo assim, a escolha artística de Jujutsu, pra Jujutsu em si, em outras obras, tipo, sei lá, se esse cara tivesse dirigindo Dragon Ball, eu acho que ele estaria muito bem com Dragon Ball. Em Jujutsu, me incomoda um bocado. E outro problema também, gente, é o cenário. Eu não sei se é CGI, eu não sei se é 2D, eu não sei que porra é essa, mas parece, o chão de Jujutsu parece que saiu de uma cena de animação de joguinho de PlayStation 2.
Não, é muito feio.
né, um chão sem textura, feio, umas árvores que... Eu não sei se é CGI ou não, mas parece um CGI mal feito. Gente, falando sério mesmo.
Parece muito, mas acho que não é.
Cara, sabe o que isso me lembra? A luta do Gojo contra aquele homem vulcão. As árvores me lembraram aquele jogo antigo do Slender, que você tem que pegar as paginazinhas. Gente, é a mesma textura as árvores, é a mesma textura o chão.
Esse episódio da Nobara é o pior. Pior episódio da composição. É muito ruim. Os uniformes estão feios.
Ainda foi bem feito, pô. Tem umas animações bonitas. Tem a luta da Mac, que eu acho que é nesse episódio. Mas, gente, se você para pra olhar o cenário... E não apenas isso, os personagens ficam voando no cenário. É muito estranho.
É nesse cenário que tem aquele lobo lá do Megumi. O fundo não tem nada a ver. Caraca, é horroroso, cara. É tenebroso, tenebroso.
É esse cenário, mas acho que é um ou dois episódios depois. Que é o... Acho que é o episódio 19, 18, não sei. Gente, é muito feio o cenário. E, tipo assim, sem sacanagem mesmo. Pra mim, eu acho que pra muita gente também, atrapalha a empolgação das lutas. Porque, às vezes, quando o pessoal está correndo no cenário, que você tem que sentir aquela sensação de deslocamento, de velocidade, de não sei o quê.
Sim.
Você não sente isso porque o cenário não combina com as pessoas, tá ligado? Tipo assim, não é porque o cenário é realista, não sei o quê. Porque eu já vi animes, tipo Saramanzai, que botava o personagem em 2D em fundo real. E ficava melhor do que esse anime, gente. É muito feio. É muito mal colocado os cenários de Jujutsu. E isso atrapalha muito pra mim as cenas de ação. Tipo, combinado com o diretor faz com que Jujutsu e as lutas dele não me empolguem tanto. Eu fico tipo, ok, deixa eu continuar assistindo.
Esse lance de fotografia é um lance que é um problema do... Que eu acho que é um problema do Park, Sugiho Park, que é o diretor. Eu até acho que o estilo dele combina mais com The God of High School, porque The God of High School não tem lógica. Faz a porra que você quiser. É ótimo pra ele.
The God of High School teve sorte de ter ele como diretor, né? Porque é uma merda, então...
Mas também eu acho que tinha problema de composição, era meio estranho também, assim... Mas Jujutsu tem bons animadores, inclusive o Park, storyboard e tal, animador, pra meio que, tipo, compensar isso. Por isso, muitas vezes você nem percebe. Eu mesmo fui estranhar muito depois, que eu estranhei justamente esse aspecto que você falou, né, do personagem correndo, que é na luta do Nanamin com o Mahito, que ele tá com um efeito super legal, animação maneira, inclusive que ele tira o Watanabe, que fez animações muito fodas lá pro Mob Psycho. E, mano, tu vê que o cenário não tem nada a ver com o cara e que a movimentação tá estranha por causa disso. Mas, aí o ponto que eu ia trazer. A direção de Jujutsu é realmente legal e esforçada. Tipo, criar momentos climáticos. Eu acho que ela cria timings legais, sabe? Tipo, ela faz as coisas parecerem ser fodas. E uma das coisas também que ela faz bem é comédia. Então, tipo, eu gosto dessa partida de beisebol porque a direção visual de comédia do Jujutsu é muito maneira. Os seiyus do Jujutsu são muito legais, assim. Com esses episódios mais de comédia... Putz, mano, eu lembro que o primeiro episódio da segunda metade, que é o Itadori voltando e todo mundo descobrindo que ele tá vivo, me caguei de rir, cara. É muito engraçado. E eu achei esse do beisebol não tão engraçado, mas ele é bem engraçado ainda. Então eu acho que isso também é uma parada que me ajuda até a me apegar com os personagens. Então, vamos falar do finzinho agora. Teve um arco aí de, sei lá, 4 episódios. Alguém tem algo a comentar?
Eu acho que foi o que salvou essa temporada de Jujutsu. Falei.
Também acho. Tudo muito bem animado. Uma coisa focada no Megumi. Focada, assim, nos personagens da Nobara. Parou de mijar um pouquinho em cima do Itadori, apesar de estar mijado. É, quando eu falo assim, olha, gente, eu não gosto de flashback, mas quando você apresenta um arco desse tamanho, de 4 episódios só, e me mostra mais ou menos o porquê o personagem é da maneira que ele é, então, tipo, a gente tem algumas resquícios de como o Megumi é, como que ele foge das lutas, e a gente entende os motivos disso, aí é uma coisa que funciona. Que você tá apresentando algo novo pra explicar algo que já existia no personagem.
Real.
Então, tipo, quando é um personagem novo, por exemplo, você não sabe como ele é. Então você não precisa de um flashback pra explicar por que ele tá agindo daquela maneira. Entende? Então, no caso do Megumi e desse arco em si, que é um arco um pouco mais voltado pra ele e pro desenvolvimento dos poderes dele, funciona muito bem. E é curto. Eu acho que aí, então, 4 episódios, vem, mostra o problema, resolve o problema e vão embora. Que sabor delicioso, gente. Que delícia.
Já deixou o gostinho pro
Ai,
próximo.
Que delícia. E isso me faz pensar que, nossa, se Jujutsu fosse um anime onde eles resolvessem esses pequenos casos, só os três, que delícia que ia ser esse anime. Que delícia. Mas não é. Ele quer colocar 20 personagens.
Inclusive, isso é uma coisa que eu ia falar. na primeira parte, no nosso primeiro programa, esqueci, mas é que esse lance do Itadori ficar longe dos outros protagonistas, ele é um pouco contraproducente, né, pra química dos personagens, que é boa, inclusive, né, acho que Jutsu escolheu caminhos um pouco contestáveis. Mas eu gostei do que você falou sobre o Megumi, né? Porque até uma parada que acontece nesse arco é talvez a gente ver um pouco melhor dessa fixação do Sukuna pelo Megumi. Então a gente vê ele mostrando uma prévia do domínio dele. E acho que dali o Megumi é o único cara que consegue fazer um domínio. Pela primeira vez, talvez aí a gente tenha uma demonstração de poder boa, assim.
Sim, sim, um mais ou menos domínio, né? Que é um domínio completo ainda. Mas mesmo assim já é alguma coisa ali de crescimento do personagem. E acho que é isso. É muito curto esse arco. Pouca coisa que é apresentada aqui é relevante posteriormente pra história. A gente só tem algo que é referente aos três irmãos, né? Porque sobrou um pra morrer, que já deve morrer aí, com um outro murrão. Ou pregada na cabeça. E a gente também tem a questão do... que a gente vê que os dedos do Sukuna e o despertar dele dentro do Itadori, que meio que tá fazendo essa ressonância nesses outros dedos, fazendo esses monstros despertarem. E aí um não quer falar pro outro, não quer magoar o outro, assim, ah, ele me salvou e ele tá... sei lá, os dois sabem que é por causa disso, os dois tá fingindo que não. Coisa de burrice. Ai, meu Deus, eu não quero deixar o Itadori triste, achar que ele é culpado por tudo. Aí o Itadori, ai, meu Deus, eu não quero. Eu tô aqui pra salvar pessoas, mas talvez eu possa estar matando pessoas, eu não quero que o Megumi saiba disso. Ai, sabe, aquela frescuraiada de, ai, meu Deus, ele não sabe que eu sei, mas eu sei, vá se fuder também. Não tem necessidade.
É um lance que eu acho que faz sentido que é coerente, mas que eu não ligo. Porque, como eu já falei, eu não ligo pra essa história do Itadori tá comendo o dedo do Sukuna e por isso talvez ele seja perigoso. É, eu não dou a mínima pra isso.
Um tá com medo de falar pro outro que sabe, os dois sabem. Não tem sentido.
Foi a primeira vez que Jujutsu pareceu Hunter x Hunter, né? Um lado pensando uma coisa e depois a gente vê o outro lado pensando outra. Mas não serve pra nada.
Nossa.
Aí é.
Parabéns, Gege Kutami.
Mas eu queria falar uma coisa aqui bem legal referente a esse arco. Eu acho que a Nobara é uma das personagens femininas dessas últimas levas de anime, mangá. Ela é a única personagem que eu vejo, e não só ela, mas dentro de Jujutsu, ele tem muitas personagens femininas que são boas, relevantes, importantes para histórias e lutam fodamente bem para um caralho.
E é por isso que o Kubo não gosta delas. Porque ele falou isso na entrevista com o GG. Elas são boas, aí ele não gosta.
Exatamente, eu queria levantar esse ponto dessa entrevista do Kubo falando que o mangaka de Jujutsu não tem bom gosto para as mulheres. Por que será, não é mesmo, Kubo? Por que será?
Pô, gente, mas o Kubo também dá representatividade feminina. Ninguém lembra do dia que a Yoruichi ficou pelada e o Kubo escreveu a palavra Bleach e o título na bunda dela? Representatividade.
Nossa, cara.
Mais feminista que eu, Titi Kubo.
Aquela menina que casou com o Ichigo no final, que ela vai lá pra luta lá no final do mangá, e ela chega, ela tá com uma roupa extremamente desnecessária, e o cara fala assim, é Ichigo, você não vai elogiá-la? Ela vestiu essa roupa só pra você. Aí na hora que ele olha pra ela, os peitos dela estão voando pra fora da roupa. Cara, é desse tipo de pessoa que o Kubo gosta. E como não tem Jujutsu, ele adora.
Mas esse meu Kubo, ele queria o quê? Que a Maki usasse uma coisa desse tipo. Aí a Maki ia tirar justamente a espada diante dos peitos. Que nem o Kubo faz às vezes. É justamente sacar a espada dali de dentro. É isso que o Kubo sentiu falta em Jujutsu.
Eu acho que o Kubo queria que a Nobara guardasse os pregos ali.
Exatamente. Mas assim, voltando rapidinho antes que minha luz caia, que é bem provável. Eu gosto desse arco final, tipo, por tudo que o Fábio falou mesmo. O Jujutsu, ele até me enganou no começo. Porque começa com aquela partezinha lá da Nobara. Que é um episódiozinho só. Um comecinho lá pro Itadori, sabe? Vai uma coisinha lenta e eu sinto que... eu achei que ia ser, tipo, lento, gradual, não sei o quê, uns contozinhos. É do nada ele me tá com o Junpei, né? E aí depois só ladeira abaixo. E eu gosto disso. Eu gosto, tipo, ter uma luta lá que não é muito mega complexa, não é mega cheia de regras. E mesmo assim, ele criou uma boa estratégia. Eu acho que ele, pela primeira vez ali, ele conseguiu fazer uma luta que lembra Hunter x Hunter, que foi a da Nobara. Porque, gente, ele colocou a Nobara, deu certo. Ele tinha que parar de botar o Itadori pra lutar e botava a Nobara pra lutar tudo. Ia ser sucesso total.
Porque, na real, o poder da Nobara é o tipo de poder que dá pra fazer uma luta assim. Porque é um poder específico, assim, de ferir a pessoa batendo num boneco. É um negócio bem interessante.
o poder Nanobara é o melhor poder ali de Jujutsu. É o único que a gente olha assim, nossa, eu entendo. Olha, que fácil de entender, dá pra trabalhar com isso. E, tipo, não tô falando disso de uma maneira ruim. É de uma maneira assim, olha, esse poder é simples, eu sei trabalhar com isso e por isso vocês vão entender e vai ficar uma coisa legal. Agora, quando ele tenta colocar um poder que nem o do Megumi, por exemplo, ninguém entende o poder do menino direito. Tudo bem que existe uma construção, mas aquela parte do domínio, alguém entende? Não. É lindo, nossa, na animação é perfeito, linda, maravilhosa. Eu, por exemplo, eu não entendi, mas eu fiquei batendo palma com os pés e com a mão. Assim, nossa, que perfeito, que perfeição. Megumi, eu sempre acreditei em você. Mas é totalmente diferente com a Nobara, porque é simples, é direto e funciona perfeitamente nas lutas onde ele é inserido.
Ele fez uma coisa com a Nobara que é, ele explicou os poderes dela. Olha só que coisa legal. Entendeu? Olha como funciona quando você explica os poderes de uma pessoa e depois faz ela usar.
E a Nobara tem uma resistência normal, pelo menos até onde o anime foi. Não é que nem o Itadori que do nada ele vai começar a dar uns saltos no ar e viajar até a lua na base da velocidade do salto. Não, ela tem um corpo normal e uma resistência normal, eu gosto disso.
E a Nobara tem a marretinha do Chapolin.
Caralho, como é que eu esqueci disso? Pra mim, esse daí é o ápice do torneio. O martelo com som de brinquedo de cachorro batendo na cara da feiticeira. Aí, eu passei mal de rir. Puffy, puffy, puffy. Sensacional.
Só lamento eu na última coisa, que é o diálogo da Nobara com Itadori no final do episódio 24. Esse diálogo, junto com os diálogos do Junpei com Itadori e o diálogo da mãe do Junpei com o Junpei e o Itadori, são uma das coisas mais refrescantes que eu vi em shounen, em Battle Shounen, nos últimos tempos. Porque eu acho que uma parada que fazem essas obras é esses momentos de conversa mais naturais e Jujutsu tem boas direções para esses momentos. Acho e bons textos também. Acho que são assuntos até recorrentes do Battle Shounen, mas são bem explorados. Esse autor tem algum mérito nisso aí.
Ah, eu gosto dessa fala. Eu acho importante pra construção do Itadori.
Que fala que é, gente? Eu não lembro, não. Que fala que é?
Ah, é quando ele fala que... ele questiona a Nobara se ela tinha sentido algo ao ter visto que eles mataram pessoas e não demônios. Que ela fala assim, como você se sentiu tendo que matar alguém e não exorcizando? E ela responde falando assim, olha, infelizmente isso é uma coisa que vai ser recorrente na carreira de um feiticeiro Jujutsu. É, eu sei que eu não consigo salvar todo mundo, mas eu tento manter assim, uma quantidade de pessoas que eu pretendo salvar. E é isso, eu me basto nisso. Infelizmente é a vida. Aí ele dispara falando assim, então, essa não é a primeira vez que eu mato alguém, é. Já matei 3 pessoas, sendo bastante justo, mas essa é a primeira vez que roubaram as lágrimas por conta de alguém que eu matei. E ele tá se sentindo mal por conta desse sentimento.
Ah, tá. Agora eu lembrei. É, e isso é relevante pra história, inclusive. Mais pra frente, continua útil.
É relevante pra questão do personagem. É relevante pro Itadori isso.
E pra Nobara também, né?
É, sim. Mas mais pro Itadori, né? Porque a Nobara, a gente, ela dá meio foda-se pela resposta dela, aparentemente. Mas acho que mais pro Itadori é mais importante. Porque ele que é o protagonista, de certa maneira.
Mas é legal entender qual é a perspectiva dela também. Porque ela basicamente mandou um antes ele do que eu, né? É, morra lá.
Sim, aí tanto é que até no final da conversa, então, tô muito feliz que a gente tá vivo, mas sei lá, é uma vitória que não tá tão gostosa na boca. E é isso aí.
Agora eu não sei se o Vitor vai voltar, velho.
Eu acho que não.
Bom, vamos fechar o programa então, né? Então, gente, terminamos o programa com eu, Fábio e Jojo. Vamos inventar uma nota aqui.
Aliás, o Victor tinha perguntado antes de cair o que nós achamos de Jujutsu no geral. Gostamos, não gostamos?
O que eu achei de Jujutsu? Eu tenho muitos problemas com Jujutsu, assim como eu tive muitos problemas com Yu Hakusho, e eu tenho a sensação que eu vou gostar das histórias igualmente. É clara a referência a Yu Hakusho. Tipo assim, a gente fala muito de Hunter x Hunter, mas bebe muito mais de Yu Hakusho essa história do que Hunter x Hunter. As partes relevantes pra ela, na minha concepção. É, vocês não sabem o que eu acho de Yu Hakusho ainda, porque a gente gravou, mas perdemos, enfim. Mas eu sinto que é a mesma vibe que eu vou sentir. Assim, nossa, eu tenho inúmeros problemas, falei mal de vários arcos de Yu Hakusho, mas no final, os personagens são tão bons, tão carismáticos, e eu me importo tanto com eles, e com a trajetória deles, até certo ponto, que eu sinto que eu vou acabar sentindo falta da história quando ela acabar. Deles, no caso. Então, eu sinto que... eu já gosto dos personagens, já tô apegado com eles. Sou extremamente ligado com eles já. E esse é o meu sentimento com a história. Por mais de todos os problemas. É assim que eu geralmente vejo se eu gosto ou não de uma obra. Eu não ligo muito pra parte assim, ai meu Deus, que arco chato. Tipo assim, vocês sabem, eu gosto de Fairy Tail. Então, consistência, coisa tirada do cu, geralmente não me abala quando eu vou decidir se eu gosto ou não de certa obra. Esse é o meu caso com Jujutsu. Eu tenho muito problema com Jujutsu. Não gosto de muitas colocações do mangaka na obra. Isso não me afeta a maneira que eu gosto da obra. E é isso. Às vezes pode acontecer assim, ah, meu Deus, tô estagnado em um arco, mas no final das contas eu vou acabar assistindo, acompanhando e aproveitando a jornada dos personagens. Vamos colocar dessa maneira.
Então, Fábio, quantos relâmpagos do Rio de Janeiro você dá pra...
Eu não sei, não acabou ainda. Não é que o final é muito ruim, eu tenho que dar zero. Não sei.
Não, vai dar pro anime aí, primeira temporada.
Ah, pro anime? Ai, eu acho que eu vou dar um oi. Daria um 9, mas tem muito problema.
Gentil.
Ai, eu sou gentil. Não sou...
Bicho, eu me estressei muito com esse arco do torneio. Achei muito, muito chato, muito chato. E eu tava até com um sentimento bom de Jujutsu, embora não tivesse gostado tanto da primeira parte e tal. E esse finzinho adocicou aqui o gosto e tal. Então, assim, vou continuar acompanhando, né? Não tenho grandes expectativas. Então pode ser até legal se ele me surpreender aí. Então eu dou 6,5 relâmpagos pra Jujutsu.
Cara, minha avaliação é parecida com a do Fábio, assim. Tipo, no final das contas, eu gosto de Jujutsu. Eu gosto muito de Jujutsu. Porque eu acho que esse autor, ele tem uma expressão própria. Por mais que ele se inspire no Togashi, no Kubo. Ele tem um jeito de contar a história que é só dele. E eu gosto do ritmo. Eu gosto dos personagens. Eu gosto da interação, né, dos personagens. Das interações, né? Eu gosto bastante. E por mais que eu tenha os problemas com construção desse mundo. Com os poderes. Com muita coisa que ele joga como se eu já tivesse que saber. Sem ele nunca ter explicado antes. Eu ainda assim gosto muito da história. Porque eu gosto muito dos personagens em si. E eu acho que o clima da história é maneiro. Eu gosto da ambientação dela. Então, no final das contas, eu gosto muito de Jujutsu. E eu com certeza vou continuar acompanhando, né? Eu acompanho o mangá. Então, pra mim seria... Jujutsu seria um 8. 8 ou 9, assim. No final das contas, o sentimento positivo é muito, muito maior que o sentimento negativo.
Vitor, você quer tentar dar sua opinião sobre Jujutsu e quantos relâmpagos do Rio de Janeiro você dá pra ele?
Ah, agora acho que deixa. Eu só ia falar que apesar de eu reclamar, eu daria uma... Foi agradável, tipo... Mas não foi bom. Mas não foi ruim, não. Eu não tenho nenhuma vontade de ver o resto, né, de Jujutsu. Se lançar, eu vou ver, porque a animação vai ser bonita. Mas é isso, é legalzinho. Quantos relâmpagos? Ah, eu daria uns 7 relâmpagos.
Pessoal, é isso. Hoje tivemos um dia muito interessante, apesar da Bárbara sair, do Vitor cair, o Fábio chegar depois, o Borges chegar depois. A gente teve o elenco completo. Olha aí que maravilha, já fazia um tempo que não tinha o elenco completo. Foi um episódio legal, eu espero. Então, siga a gente nas redes sociais. Twitter, @CDMcast. Instagram, @CDM.cast. Facebook, Conversa de Mangá. Procura que a gente tá lá agora também no Face. E você pode mandar um e-mail para podcast.cdm@gmail.com. Semana que vem, provavelmente Given. Falar da primeira temporada e do filme. Juntinhos, valeu!
Este podcast foi editado por André de Carvalho.